Parashat de esta semana, Parashat Vayetze. Parashat conta como Jacob saiu da sua casa e foi para Haran, conforme as ordens da sua mãe e do seu pai. E Torá conta no meio do caminho, como? A ordem dos pais, pai e da mãe. Yitzhak. Yitzhak e Rivka mandaram ele embora. Yitzhak falou para ele casar, e Rivka falou para ele também casar, mas principalmente fugir do irmão que queria matar ele. Jacob. Então, Jacob foi, a Torá conta toda a viagem de ida, o que aconteceu, como ele prometeu no meio do caminho, como ele rezou no meio do caminho, como ele pediu para Hashem ajudar ele nesse caminho, e como ele pediu para Hashem proteger ele, e colocou lá uma pedra, e que eu vou depois fazer desse lugar aqui, vai virar a casa de Hashem, e nesse lugar eu vou tirar o dízimo quando eu voltar, se eu voltar bem. E aí ele foi, ele chegou até o poço da cidade da sua mãe, do seu tio, e lá ele viu que tinha um monte de pastores esperando para poder rolar a pedra de cima do poço. Quando chegou a Rachel, ele ajudou a tirar essa pedra, e finalmente ele foi até a casa do Lavan. Quando o Lavan ouviu que está chegando Jacob, opa, né? Eu lembro ainda quando o Eliezer veio para casar o pai dele. Ele veio para cá cheio de coisa boa, então ele também deve estar milionário, vamos lá buscar. E assim ele foi lá, mas quando chegou lá, não tinha nada. E ele contou para o Lavan tudo o que aconteceu. O Lavan queria pegar tudo que o Jacob estava trazendo. Aí o que aconteceu? O Jacob falou, olha, a verdade é que eu saí de casa cheio de coisas, mas no meio do caminho ele faz... Filho do Esav foi me perseguir e ele me alcançou e ele falou, olha, eu estou agora num dilema, não sei o que fazer. Meu pai me mandou te matar, se eu voltar para casa e falar, não fiz nada, não vai dar certo. Por outro lado, eu cresci no colo do Yitzhak e eu gosto muito de você, meu tio, eu não posso te matar. Então o que eu faço? Ele falou, olha, a Torá fala que um pobre é como se fosse um morto. Então leva tudo que eu tenho, me deixa sem nada, e você pode voltar para casa e falar, matei o Jacob. Assim ele chega então agora para o Lavan, e o Lavan tem duas filhas. E o Jacob queria casar com a Rachel. Ele falou para o Lavan, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te trabalhar 7 anos pela Rachel, a sua filha, a mais nova. E assim... O Lavan fala, não tem nenhum problema, a Gemara ainda conta que eles fizeram um contrato por escrito, porque o Jacob já sabia quem é o tio dele. E assim fizeram um contrato, e quando finalmente passaram-se os 7 anos de trabalho, chegou a hora de casar, o Lavan obviamente que não ia deixar assim, ele levou a Leá para o casamento. Quando estava levando a Leá, ia dar tudo errado. Por que ia dar tudo errado? Porque o Jacob, já sabendo que mesmo o papel não vai adiantar nada, então ele já fez um trato com a Rachel. Vamos ter uma senha, e na hora do casamento você tem que falar a senha, senão eu já sei que seu pai está me enganando. A Rachel agora ficou com um dó. O que vai acontecer com a Leá? Vai chegar lá, vai ser envergonhada em público, que ela não tem nada a ver com o que meu pai está inventando agora. Então ela contou para a sua irmã Leá toda a senha. E aí, dessa forma, a Rachel agora estava aceitando que ela vai ter que conviver com uma outra esposa dentro da casa do Jacob. E, de fato, depois, no dia seguinte, o Jacob percebe o que aconteceu, reclama com o Lavan e fala, o Lavan fala, não tem problema, espera terminar o Sheva Brachot, 7 dias de festividade, e eu deixo você casar com a Rachel e depois você paga. Não precisa primeiro pagar. Casa e depois você pode pagar 7 anos de trabalho. E assim ele, de fato... trabalha mais 7 anos, e nesse meio tempo ele já vai tendo os filhos com a Leá tem o Reuven, a Leá tem o Shimon, a Leá tem o Levi, tem o Yehudá. E aí ela para de ter filhos, e a Rachel dá a Bilhá para o Jacob casar, e a Bilhá tem já 2 filhos, o Dan e o Naftali. Depois, a Leá também vê que ela parou de dar luz, então ela dá a Zilpá para casar com Jacob. E assim, Jacob tem agora os outros 2 filhos com ela. Primeiro, ele tem o Gad e depois ele tem o Asher. Depois a Torá conta a história que o Reuven foi na época. Calma, não está, ainda não apareceu nada. E a Torá conta que o Reuven saiu para o campo, era a época de colheita de trigo, e ele traz do Daim, uma outra planta, ele traz para a mãe, para Leá. E aí a Rachel chega para Leá e fala: ei, me dá desses Dudaim do seu filho. Aí ela diz: pé, o que é isso? Já não basta que você pegou o meu marido, quer dizer, você está o tempo todo, mais tempo, Rachel, fica muito mais tempo com Jacó, porque ele gostava mais da Rachel. E agora você está querendo pegar também os Dudaim do meu filho? Aí ela falou: bom, vamos fazer um trato. Essa noite o Jacó deveria ficar comigo, Rachel, eu deixo ficar com você, Leá, mas me dá esses Dudaim. Tá bom, fizeram a troca. E depois a Torá diz que a Leá engravidou de novo e teve um filho chamado Issachar, e depois teve mais um filho chamado Zevulun, e depois a Leá engravidou de novo. E ela ficou com medo: se agora vai ser mais um menino, coitada da Rachel, ela vai ficar com menos filhos de todas nós. Então ela rezou para Shem para que esse neném se transformasse de menino para menina, e nasceu a Diná. Em seguida, nasceu de fato um filho para a Rachel, e ela chamou ele de Yosef. Pois a Torá conta que aí, nesse meio tempo, já se passaram 7 anos, já pagou o que ele tinha que pagar, e aí o Lavan fala para o Jacó: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato agora direito, quanto você quer receber? Pensando lá no fundo, que um trabalho que a gente promete pagar vai ser mais bem feito. Não que ele estava pensando em pagar. E dessa forma eles fazem um combinado que todos os malhados vão ser do Jacó. Aí tem toda a história aqui, como que o Jacó consegue fazer para ter mais malhados, como a chama abençoa ele. Ele de fato tem muita riqueza. Depois disso ele chega para as esposas, depois de 6 anos de trabalho, e fala para as esposas: olha, o negócio está feio, o Lavan já está olhando para mim diferente, não dá mais para conviver com ele, vocês sabem muito bem, trabalhei 20 anos aqui, ele me enganou o tempo todo, toda hora ele ficava trocando o que vai ser meu salário, como que vai ser, o que vai ser, e eu não aguento mais. E ontem a Shem me falou que é para eu ir voltar para minha casa. Então as esposas falam: não tem problema, nós também já fomos deserdadas mesmo, não tem nada para fazer aqui, vamos embora. Assim eles vão embora. E no meio do caminho, o Lavan descobre que eles fugiram e corre atrás deles, alcança eles num lugar chamado Galed, que eles depois vão dar esse nome, no Monte Gilad. E lá o Lavan começa a reclamar que eles fugiram, ia fazer uma festa de despedida, deviam ter perguntado que negócio é esse, e ainda por cima vocês roubaram as minhas estátuas. E aí o Jacó fala: não, ninguém roubou. E se alguém roubou, quem roubou não vai viver. E de fato quem tinha roubado era a Rachel, para poder afastar o seu pai de idolatria. E de fato na paraxá da semana que vem, a Rachel acaba falecendo muito cedo. E aí eles fazem ali um tratado de paz entre Lavan e Yaakov. E o Yaakov chama esse lugar de Gal-Ed, o Monte das Pedras. E o Lavan chama isso, na linguagem dele, aramaico. Yegar Sahaduta, é o único lugar na Torá onde aparecem duas palavras em aramaico. E até curioso isso, os comentaristas trazem, se não me engano, Midrash ou Zohar, agora não lembro quem que fala, que a força para o nosso povo depois passar pelo Egito e não trocar os nomes, todo mundo mantinha os nomes judaicos, os nomes em hebraico, é daqui, que Lavan deu um nome em aramaico, e mesmo assim o Yaakov bateu o pé que não, você pode dar o nome que você quiser, eu quero que se chame Galed em hebraico, não vou aceitar uma outra língua para dar o nome para esse lugar. Só um pensamento sobre essa história. Muitos comentaristas perguntam e elaboram sobre a história da Rachel, que pede os Dudaim do Reuven. Então o Reuven foi, era tempo de colheita de trigo, e ele encontrou Dudaim no campo, e ele trouxe isso para Leá, e a Rachel fala: Tenin na limi Dudaim benech, me dá por favor dos Dudaim do seu filho. Então tem várias opiniões o que é exatamente Dudaim, mas o Rashi fala que é, em árabe se fala Yasmin, Jasmin. De qualquer forma, O Rashi traz aqui de Meitzir Hitim, no tempo de colheita do trigo, Lagit Shvachan Shel Shvatim, para te trazer o louvor das tribos. Por quê? Sheet HaKatzir Haya, era o momento de colheita, Velo Pashat Yadó Begaz Velavi Hitim Useorim. E ele não foi roubar dos outros trigo e cevada. Não, já, eu vou pegar só um pouquinho para levar para minha mãe. Ele podia ir lá afanar num campo, ele não fez isso. Ela dvar ha'efker shein adam makpidbo. Ele foi e pegou dessas plantinhas que crescem meio aleatoriamente em qualquer lugar, e que as pessoas não estão nem aí com isso, não querem isso. Então eles foram e pegaram de algo que não é roubo. Se essas plantas crescem em qualquer lugar, por que a Rachel tinha que pedir para Leá, eu quero os dudaim do seu filho? Não, falta dudaim, sai fora de casa. É uma planta que cresce em qualquer lugar, é tipo de um matinho assim, né? Sai lá fora e pega. Por que você faz tanta questão de pegar os dudaim do seu filho Reuven? Eu quero. Então Mikdash HaLevi dá uma explicação muito interessante e muito bonita. Ele diz que nós vamos fazer as contas mais ou menos quantos anos Reuven tinha nesse acontecimento. Muito simples. Reuven já tinha nascido. Depois dele nasceu Shimon, Levi e Yehudá. Quando Yosef nasceu, e também a sua irmã Diná, ele tinha 7 anos. E agora, ainda falta nascer Issachar, Zebulun e Diná. Quantos anos ele tem, mais ou menos? Entre 4 e 5 anos. Reuven tinha entre 4 e 5 anos, e ele chega em casa e traz de brinde para a mãe dele dudaim. Por que ele não foi pegar trigo e cevada? Podia pegar outras coisas. Por que ele foi pegar justo o dudaim? Então você vê que nossos sábios enfatizam no Talmud que o Reuven não foi roubar. Ele foi pegar algo que não é de ninguém. Por isso ele pegou o dudaim. Agora a Rachel parou para pensar. Olhou e falou, puxa vida, olha só que incrível. Um menininho de 4 ou 5 anos sai no campo, ele quer trazer um presentinho para a mãe dele, e ele podia pegar qualquer coisa, mas não, eu não vou roubar isso, eu não posso pegar porque é roubo, eu vou pegar essa planta que não é roubo. E ele pega os dudaim e leva para a mãe. A Rachel ficou muito impressionada. Olha que educação que a minha irmã Leá deu para o filho, que com essa idade ele já sabe o que é roubar, o que não é roubar, e ele não quer roubar. Ele traz para a mãe algo que não é roubado. Aí ela reparou e ficou pensando. Sabe uma coisa? Eu não tenho filhos ainda. Minha irmã já está no quarto filho. E eu não tenho filhos ainda. Será que Deus está me impedindo de ter filhos? Porque eu não sei ainda e não estou madura o suficiente para educar meus filhos direito? Talvez é por isso. E por isso nesse momento ela fala, sabe uma coisa? Leá, eu faço questão que você me dá dos dudaim do seu filho. Não quero outros dudaim. Eu quero esses. O que eles têm de tão especial? Eu quero colocar eles na minha frente para eu lembrar todos os dias. Olha a educação que a minha irmã dá para os filhos. E dessa forma, eu vou melhorar as minhas virtudes. Eu vou me melhorar para de fato estar apta a ganhar filhos e educar os filhos da mesma forma que a minha irmã sabe educá-los.